Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Sim. Hoje já não tenho essa disposição, essa força que tinha. Né?
Hoje também existe uma outra força das mídias sociais, das redes sociais.
É, exatamente.
Também existe essa questão.
Isso aí é uma coisa que quem faz isso para mim é a Simone.
É, por um lado, as redes sociais facilitam também
com
a vida,
certeza,
né?
Mas eu não sei o que... Mas eu tenho notado que está começando... Não sei se está começando, já está terminando, ou está no meio, vai continuar. Mas eu tenho notado que tem os espetáculos, inclusive paranaenses, curitibanos, que tem tido bom público. Eu tenho ido alguns lotados.
A gente saiu da pandemia não faz muito tempo, a gente ainda está saindo desse ranço todo de sair de casa. Muita gente não tem mais o hábito de sair de casa como antes, né? Ainda estamos no processo de nos readaptar.
Com certeza.
A arte sofreu muito, o teatro sofreu muito. com os fechamentos, né? Todos os artistas, né?
Com certeza.
Porque é uma cadeia econômica que gera em torno disso. A música, o teatro, o cinema, ficou mais difícil de se fazer. Ela é mais exigente hoje, eu penso assim. Eu não sei se você vê dessa forma.
Sim, eu vejo dessa forma, sim. Exatamente.
É que nós estamos nos reinventando ainda.
Com certeza, mas é fogo, porque é um trabalho monstruoso. Cansa. Principalmente quando você não tem lei, não tem apoio, você tem que tirar a água da pedra.
Sim.
Aí você chega no final da temporada, vai fazer as contas, paga isso, paga aquilo, paga aquilo, sobra nada.
É, a santa criatividade.
Uhum.
Na santa criatividade, com custos operacionais que você enxuga de todos os lados. Mas e aí, como é que não vai fazer se sem esse fazer não existe o ator, não existe o produtor, não existe o diretor, o texto não sai da gaveta?
Acontece que a gente é teimoso, né? se banana numa peça, mas não existe. Dá um jeito, se vira, empresta do banco, empresta sei lá de quem, dos amigos, né? E toca pra frente. E aí, depois que não vou, tudo dê certo. Aí não dá também.
É, a gente tem ainda as parcerias com os figurinistas,
exatamente.
Com o tecido que vai comprar, porque cada espetáculo é uma realidade, é um figurino, um cenário, uma iluminação,
e todos
os técnicos.
É. E a gente também usa muito o seguinte: reforma figurino de uma peça anterior, né? Cenário você também reforma, pinta de outra cor, faz
customiza.
Então é isso aí. Então é desta forma que a gente sobrevive, né?
Agora tem uma questão que ninguém inventa, sabe? Não. No sentido assim, dependente de figurino, a criatividade. A criatividade a pessoa tem, exerce, ou ela é um intérprete apenas, né? Quem cria textos, quem cria personagens, quem cria uma visão diferente de mundo, esse é o artista, né? De verdade.
Uhum.
E aí, assim, essa inquietude de não conseguir repetir o mesmo gesto, de querer provocar o respeitável público.
Eu fiz uma peça agora recentemente, no outubro do ano passado, escrita por um amigo meu, inclusive ator, também ator, ele trabalhava muito com o Fiane, Anderson Ribas, excelente produtor e um excelente ator. Um excelente autor e um excelente ator. Eu fazia um dono de um bar, um velhinho, bem velhinho. E a peça nós fizemos na raça. Aí empresta para aqui, empresta no cidadão, empresta a mesa de bar, empresta. E fizemos uma temporada, tivemos uma temporada no Teatro Bolso, não, no Teatro Lauro Schneider. Fizemos uma temporada no Teatro da Classe. Teatro Maria.
José Maria dos Santos.
José Maria Santos.
Da 13 de maio, né? Rua 13 de maio.
O que aconteceu? Foi bem. Tivemos um bom público, mas a hora de acertar, Zero mata zero, engole zero.
Bateu na trave, deu meia dúzia.
Os custos são muito altos. Por mais que você economize, você encolhe daqui, encolhe de lá. Mas são muito altos. Um teatro hoje está muito caro. Você vai alugar um teatro, é no mínimo, quinhentão por dia.
Sim, mas aí a gente tem que ainda somar o iluminador.
O sonoplasta,
contra-regra, portaria, os atores.
Bilheteria.
Os figurinos, os cenários que foram montados. Então, qual é a provocação maior de um artista? Fazer o espetáculo, porque é para o respeitável público, é para fazer utilidade pública, é para fazer a reflexão ou a provocação. Qual dessas quatro?
Acho que as quatro.
As quatro? Ótimo. As quatro alternativas juntas. E principalmente porque a gente não consegue viver sem a arte, né?
Inclusive, na minha opinião, a primeira provocação é a levar o público à reflexão. Você monta um espetáculo que faça ele refletir sobre a vida, sobre as coisas, sobre tudo que ele viu. E conduza, de certa forma, ele para um patamar em que ele consiga crescer. Essa, na minha opinião, é isso.
A reflexão de quem sou e do que eu poderia fazer diferente.
Exatamente.
A reflexão de que existe uma frase que muda o roteiro. Existe uma palavra que muda o caminho.
Eu diria assim, essa reflexão tem que levar ele para algum lugar melhor do que ele está.
É, mas tirar do lugar comum.
Sim, tirar do lugar comum, com certeza.
É, tirá-lo do lugar comum, do pensamento da rotina.
Do conforto, inclusive. Né? Cara, eu não estou nem aí, tudo bem, pra mim não é por aí. Você tem que provocar justamente a pensar e dizer, por mim, qual é a minha função na vida, não? Dentro do mundo da vida. Qual seria?
Sim, a sua função na vida.
Na vida. Para que eu estou aqui? Para comer, dormir, trabalhar? Entendeu? É isso aí.
Existe algo além.
É, com certeza.
É, eu digo assim que...
Essa sempre foi a minha filosofia, sempre.
É, queria que você contasse a tua filosofia de vida para continuar mantendo essa vitalidade, esse vigor, essa vontade de fazer.
Primeiro, a vontade de fazer. Outra, eu sou a pessoa que procuro não me perturbar. Se bem que eu sou muito perturbado, mas não procuro, sabe, ver as coisas de longe, como é que é. E a minha posição política, você quer saber? Ou não?
Filosófica.
A minha posição política e filosófica é fazer com que as pessoas tomem consciência de onde estão e o que está acontecendo com elas, para ela crescer de todas as maneiras, culturalmente, primeira, economicamente, a segunda, chegar num patamar que não tem que estar passando necessidade, miséria por aí. E também tenho essa coisa. Isso eu levo para a minha vida, entende? Eu não sou uma pessoa que tem uma posição política. Acho que não precisa nem dizer qual é a minha posição política. Está tá intrínseca. É isso aí.
Eu sempre acredito assim que eu aprendo com todos os produtores, com todos os técnicos, com todos os profissionais que eu trabalhei. E eu aprendi muito contigo.
Entendi.
Eu aprendi muito contigo.
Ah, comigo?
Sim, eu trazê-lo nessa data, que é seu aniversário, é uma forma de dizer muito obrigado por tudo que você me ensinou como ser humano. Muito além do produtor, muito além do ator, muito além do diretor, como ensinou como ser humano. E me ensinou, inclusive, a acertar os meus erros.
É, isso eu acho, para mim, é uma coisa muito gratificante. E eu agradeço por você ter, de certa forma, tomado consciência e reconhecido isso, né? Porque erro todo mundo faz. O erro não tem quem não erre, né? Mas a gente estava atravessando naquela época uma época muito difícil, muito complicada, né? Estava assim, difícil mesmo. Então, aconteceu algumas coisas que não vale a pena levantar isso agora. Que passou, passou, como sempre digo, o passado tem fé no lugar dele, no passado. E é isso aí, entende? Eu vou dizer sincero com você, eu realmente fiquei muito feliz quando você me chamou para essa entrevista. Fiquei feliz mesmo, e foi, me surpreendeu, inclusive, essa clareza com que você coloca as coisas.
Aprendi um pouquinho. Um pouquinho do nosso aprendizado, um pouquinho da generosidade que eu recebi das pessoas que estiveram em torno de mim. E acredito, assim, que a paciência e o tempo têm nos ensinado muito. Né? Que quem tem valor, quem tem princípios, quem realmente tem respeito e quem merece o nosso, a nossa homenagem, e você merece, acima de tudo, o nosso carinho, o nosso respeito por toda a sua trajetória, por todo o seu trabalho. E é para esse público que está na audiência da Rádio Cultura, que está na internet, que está no YouTube, no Instagram, conhecer mais de você e ter oportunidade de vê-lo em breve encenando outro espetáculo, encenando outra provocação, porque eu sei que você vai fazê-lo.
Com certeza, pode ficar certo em si. Essa sempre será a minha meta. Eu não monto um espetáculo só pelo montar o espetáculo. Eu tenho que dizer alguma coisa. Eu tenho que chegar em alguém. Eu monto muitas coisas, eu fazia isso, já vim fazendo há muito tempo. Tudo que eu escrevo, a comédia mais engraçada que você possa entender, ver e assistir. Ali tem uma porção de coisas nas entrelinhas que eu vou entrando devagarinho, que é para mexer com a cabeça da pessoa, com o emocional.
Muito obrigada, Danilo Aveleda. Muito obrigada à audiência da Rádio Cultura. Rádio Cultura que me permite, Rádio Cultura de Curitiba, que me permite fazer o trabalho que eu acredito que é de utilidade pública.
Com certeza.
Que é para informar. Nós temos mais um minuto e esse minuto é seu, Danilo. É. Para você deixar a sua frase, a sua filosofia, a sua mensagem para a audiência da rádio, para quem gosta de teatro em Curitiba ou no Paraná.
Eu vou pegar essa tua deixa aí, para quem gosta de Curitiba ou no Paraná, e também para quem não gosta. Porque eu gostaria que fossem as pessoas que não gostam ou não vão assistir por razões mais variadas. Eu gostaria que essas pessoas fossem ao teatro para ver como é bom, como é gostoso, como é gratificante. O teatro eleva a alma, com certeza. Pode crer que eleva mesmo. Se a pessoa tiver um pouco, geralmente as pessoas têm bastante sensibilidade, ela vai entender tudo o que se diz em cima de um palco. E para que que se diz? E para quem se diz? E por que que se diz? É isso.
Você vai voltar a fazer espetáculos infantis?
Não sei. Isso é uma coisa que realmente eu não sei. Porque eu estou numa fase meio de aposentadoria, sabe?
Ah, não sei não, não sei não, gente. Será? Vamos ver. Danilo, muito obrigada. Feliz aniversário, amigo.
Obrigado, querida.
Que todo o seu caminho brilhante seja cada vez maior.
Obrigado.
Gratidão.
Muito obrigado.
Gratidão a quem está escutando a programação. Um bom final de semana para todos. E até a próxima sexta-feira, Trajando pela Paz, na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Pois é, como dizia o senhor José.
Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.